Lilui Nishmat Matityahu Ben Avraham. Vamos ver então, faltou só falar sobre as filó de Yom Kippur. Vamos tentar dar uma geral sobre as filó de Yom Kippur. Nós já mencionamos sobre as filó de amanhã. Nós falamos no começo da semana que tem Minhá mais cedo e se fala já Vidui, Shami, Al-Het e Minhá. Depois disso, nós mencionamos também que é bom a pessoa chegar na sinagoga antes do pôr do sol, que no caso esse ano é 6 horas da tarde, chegar antes das 6, para dessa forma poder fazer a brachá sobre o talit, quando colocar o talit amanhã, fim de tarde. Quem chegar depois das 6, coloca o talit sem fazer a brachá. Mas nós rezamos de talit durante todo o Yom Kippur. Em seguida, nós começamos a filar de Kol Nidrei. O Kol Nidrei é um pronunciamento onde nós estamos dizendo que todos os juramentos, entre parênteses, dos que a gente não vai lembrar, que nós jurarmos e prometemos no decorrer do ano, que eles não tenham valor. Isso porque, às vezes, a pessoa, sem querer, fala alguma coisa e nem se toca que ele está falando e que ele está se comprometendo e nem percebeu. Então, para não ter problema, já que é um pecado muito, muito grave a pessoa falar e não cumprir, então é melhor fazer uma declaração já no início do ano. E obviamente, que coisas que a pessoa faz uma promessa no decorrer do ano, se ele sabe que ele está fazendo uma promessa, obviamente que essa daqui não está inclusa nessa anulação do Kol Nidrei, ele vai ter que cumprir detalhe por detalhe daquilo que ele promete. Aqui é só, sabe, hoje aqui no Brasil, comum, jura, a pessoa responde jura e nem percebeu o que ele estava falando. Então, para esse tipo de coisa, o Kol Nidrei é válido, embora, logicamente, deve tomar muito cuidado com os juramentos. Na hora do Kol Nidrei, se tira todo o Sifrei Torá do Arona Kodesh, isso em lembrança ao fato que no dia de Yom Kippur foi o dia que Moshe Rabbeinu desceu com a segunda tábua do Monte Sinai. E também nós aproveitamos esse momento para beijar o Sefer Torá e para pedir desculpas para o Sefer Torá por qualquer momento que nós desprezamos ele no decorrer do ano. Um detalhe importante para o caso do nosso ano: quando nós, normalmente, Yom Kippur, que é a grande semana, quando Yom Kippur coincide com Shabbat, nós não vamos poder fazer kiddush sobre o vinho em casa. E, no entanto, nós temos a mitzvah de kiddush em qualquer Shabbat, indiferentemente se é jejum. O kiddush não precisa do copo de vinho. O kiddush precisa ser simplesmente que você santifica o Shabbat. Então, por isso, normalmente no Shabbat, a gente não presta muita atenção na tefilá em fazer a intenção de cumprir a mitzvah de kiddush, porque de qualquer jeito depois você vai fazer o kiddush com vinho. No caso que Yom Kippur é no Shabbat, temos que tomar cuidado amanhã à noite, quando nós falamos a brachá, Baruch Atah Hashem, Melech Mochel Vesoleach, no meio da Amidah, Melech Mochel Vesoleach, Lavonoteinu Lavonot Amo Beit Israel, e depois nós falamos uma vira, Shmoteinu Chol Shana Shana, Melech Al Kol Haaretz, e aí nós falamos o que? Mekadesh HaShabbat VeYisrael VeYom HaKippurim. Quando nós falamos Mekadesh HaShabbat, nós estamos fazendo o Kiddush do Shabbat. Estamos santificando o Shabbat, declarando que ele é diferente. E, portanto, nesse momento, temos que ter a intenção de cumprir a mitzvah de Kiddush do Shabbat. Depois do Kol Nidrei, se fala a Brachá de Shehreyanu. Uma vez que não vai ter Kiddush, então nós temos que falar a Brachá de Shehreyanu sobre o Yom Tov. Normalmente, nós aproveitamos o Kiddush para colocar o Shehreyanu no Kiddush. No caso, não tem Kiddush, falamos o Shehreyanu assim que entra Yom Kippur. Então, o costume, geralmente, é que o público fala o Shehreyanu, o Hazan fala um pouco mais devagar, para que o Hazan termine o Shehreyanu depois que todo mundo terminou e todo mundo responde amém sobre a brachá do Hazan. E lembrando que as mulheres que já acenderam as velas em casa, já fizeram o Shehreyanu, não podem falar o Shehreyanu de novo, elas apenas vão responder amém sobre o Shehreyanu do Hazan. No dia seguinte, a tefilá de Shacharit, de Yom Kippur, é similar à de Rosh Hashanah, mas logicamente que os poemas e os trechos são relativos ao dia de Yom Kippur e também falamos o Vidui novamente. O motivo para se falar a confissão tantas vezes no Yom Kippur, nos nossos sábios, afinal, o Vidui deve ser de coração, não só com a boca. E nossos sábios tinham medo de falar Vidui uma vez só no Yom Kippur, justo naquela vez a pessoa não prestou muita atenção no que estava falando e não valeu nada. Então, por isso, se fala um monte de vezes no Yom Kippur, para pelo menos uma das vezes a pessoa fazer de fato com o coração. A leitura da Torá, nós lemos no dia de Yom Kippur, é a leitura para Parashat HaKareimot, que fala sobre o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, no templo. E logo no comecinho da leitura nós lemos Vayi Acharei Achar Vayi Achar, como está escrito? Não, vai haver Hashem El Moshe Acharei Moshnei Bnei Aharon. Que Hashem falou para Moshe depois que faleceram os dois filhos de Aharon. Então consta no Zohar que toda pessoa no Yom Kippur que chora e sofre pelo falecimento dos dois filhos de Aharon, Deus perdoa por todos os pecados dele. No segundo livro de Torá, nós lemos o Maftir, o Corban especial do dia de Yom Kippur. Depois disso, temos a Haftará. A Haftará é lido no livro de Yeshayahu sobre a mitzvah de Tshuva. Depois disso, no Yom Kippur também, há o costume de se falar Yizkor, as pessoas que precisam falar, as pessoas que não precisam sair da sinagoga, igual nos outros Yamim Tovim, que tem Yizkor. Depois disso, nós temos a reza de Musaf. Só um detalhe interessante, existe um conceito, uma obrigação de se fazer todos os dias sem brachot. Então, no final das contas, na tefilá tem um monte de brachot, se você somar só as brachot do Shmoneh Esrei, cada tefilá tem 19 no Shmoneh Esrei, você já conseguiu 57, fácil, fácil, por dia. E depois tem as brachot da manhã, são mais 15, tem as brachot da Torá, é mais uma, tem brachot de Asher Yatzar, manhã, Rokai Neshamai, etc. Vai somando, depois tem as brachot de comer no decorrer do dia. No final das contas, é difícil um dia de semana não ter 100 brachot. No Shabbat já fica mais apertado, porque você não tem a Amidá 19 brachot, tem só 7. Yom Kippur é pior ainda, porque nós não temos nem a comida, nem Kiddush. Então acaba faltando algumas brachot. E por isso, não tem muito jeito como repor essas brachot. Isso é uma obrigação que David HaMelech instituiu. Ele viu que estavam morrendo todos os dias 100 pessoas do povo. E ele instituiu para proteger o nosso povo, que todos os dias as pessoas se preocupem em fazer 100 brachot. Então no Yom Kippur, para poder compensar todas as brachot que faltam na contabilidade, se você for somar todas as brachot do Yom Kippur, vão dar 67 brachot. Então como que se compensa isso? Em primeiro lugar, a pessoa presta atenção nas brachot da Torá, na brachá antes da leitura e depois da leitura, de manhã e de tarde, já vai conseguir 29 brachot também respondendo amém sobre essas brachot. Elas são válidas para quem responde amém também. E ainda assim vão faltar mais 3, 4 aproximadamente. Então, tudo bem, a pessoa vai no banheiro também, tem a brachá de Asher Yatzar quando sai do banheiro, mas Yom Kippur a pessoa vai com certeza muito menos do banheiro, eventualmente falta para compensar. Até por isso que tem esse costume de se cheirar Bessamim. Quando se cheira Bessamim, quando se cheira alguma especiaria, se faz a brachá. Boreim le Bessamim. Então, para compensar essas brachot que falta, é que se cheira Bessamim. É daí que surgiu esse costume, não é para, sei lá por quê. Esse é o motivo. Então tem que tomar cuidado. Acaba também dando um up, é verdade. Mas o motivo principal é para completar a brachá. Então por isso, se costuma cheirar pelo menos 3 vezes no decorrer do dia de Yom Kippur, para poder compensar essas 3 brachot. Então tem que tomar cuidado. Em primeiro lugar, quando a pessoa vai cheirar, tem que fazer brachá antes. Em segundo lugar, não é para fazer brachá logo em seguida de novo para cheirar. Só se faz brachá de novo para cheirar uma coisa quando você já esqueceu o aroma daquilo. Então você faz uma vez, depois de uma hora você vai fazer de novo, depois de 2 horas você vai fazer de novo, e não tem nenhum problema, você vai ganhar mais brachot no dia de Yom Kippur. Depois vem a reza de Musaf. A reza de Musaf é a Amidá em voz baixa. A única grande diferença da Amidá é o Alchet de novo. E depois disso tem a repetição da Amidah pelo Chazan, que tem o Netan Netoke, igual em Rosh Hashanah. E também tem um trecho extremamente extenso, que é chamado Seder HaAvodah. Seder HaAvodah é um trecho que o Chazan fala e nós acompanhamos, falando sobre todo o serviço no templo de Yom Kippur, com os mínimos detalhes. Depois que termina de falar sobre isso, que é bem extenso, de fato, com bastante detalhe, nós começamos um trecho de Slichot, onde nós falamos, puxa vida, bem-aventurado e feliz é quem pôde assistir esse serviço no templo, porque hoje em dia, por causa dos nossos pecados, nós não temos o templo. E aí nós começamos a pedir desculpas para Hashem e tentar fazer tshuva para que o Beit HaMikdash seja reconstruído brevemente. Depois disso, também no meio desse trecho, também tem Eilez Kerah, que é um trecho que nós falamos sobre os 10 mártires que foram mortos pelos romanos, os 10 grandes sábios. O mais famoso provavelmente era Rabi Akiva, que foi o décimo deles, que foi morto no próprio Yom Kippur. Mas não somente ele, tem Rabi Ishmael Kohen Gadol, tem Rabi Shimon Ben Gamliel, e assim vai, tem um monte de pessoas extremamente importantes da nossa história da época do Talmud. E também se lamenta pelo falecimento deles, e etc, etc. Depois, também no decorrer desse Seder HaAvodah, quando nós mencionamos os lugares onde o povo ouvia o Kohen Gadol falando e pronunciando o tetragrama, que nós não podemos falar, as pessoas se ajoelhavam. Então, nessas diversas vezes, nós nos ajoelhamos igual em Rosh Hashanah no Aleinu, no Yom Kippur, além do Aleinu, também se ajoelha nesses locais. Lembrando, de novo, deve tomar cuidado, colocar um anteparo entre principalmente a cabeça e o chão, e especialmente quem está rezando no Minyan, lá embaixo no salão, que o chão é de pedra, é proibido se ajoelhar colocando a cabeça na pedra. Depois disso, tem também Birkat Kohanim e Musaf. Depois vem a Tfilá de Minchá. Na reza de Minchá, começa com a leitura da Torá. Nós lemos o final da Parashá, que nós lemos de manhã, que fala sobre as relações ilícitas, que é uma forma também de despertar a eventual pessoa que esteja presente na sinagoga, que tem alguma falha nisso, para poder despertar a tshuva, também se lê isso. E também, em seguida, tem a Haftará. Haftará se lê o livro de Yonah inteiro, a maior Haftará do ano, onde a história do Yonah demonstra principalmente que ninguém foge de Deus. Além disso, também está falando... Como? Foi engolido por um peixe, não baleia. Também demonstra a tshuva. A própria Sarah está falando sobre tshuva. Yonah tinha aqui para Nínive, para chamar as pessoas para fazer tshuva. E além disso, também tem explicações um pouco mais místicas, que não dá tempo de entrar agora nos mínimos detalhes, mas o Gaon de Vilna explica, conforme o Zohar, que toda essa história do Yonah é uma alegoria à nossa alma. Como que ela desce, qual é a missão dela, e como ela se desvia da missão dela, ela tenta fugir da missão dela, etc, etc. E como ela acaba passando pelo purgatório, depois ela volta para o mundo, e aí finalmente, em um dado momento, ela cumpre a obrigação dela. Então também está falando sobre a nossa alma e sobre a tshuva da nossa alma.
Existe um tempo mínimo a ser cumprido entre Musaf e Minchá?
Não.
Um intervalo natural.
Quanto tempo der, deu. Tem lugares que tem mais intervalo, tem lugares que tem menos intervalo.
Tem lugar que nem tem intervalo.
Tem lugar que nem tem intervalo.
Tá.
Vai direto.
Às 3 da manhã e não tem intervalo.
Não tem intervalo. Muito bem, a última tefilá do dia é chamada tefilá Neilá. Neilá, em hebraico, é linol, trancar. Esse é o momento que os portões do céu estão sendo fechados. Quer dizer, relativo a Yom Kippur, que eles estão abertos, esses 10 dias que estão extremamente abertos. E um outro motivo também é porque nesse momento todas as tefilot têm nomes relativos ao serviço no templo. Então, Shacharit é relativo ao Corban da manhã, Minchá, Corban da tarde. Então, Neilá, Musaf, por exemplo, Corban Musaf. Então, Neilá é o momento que se fechava, trancava o templo. Fim de serviço, é justamente o pôr do sol. Eles trancavam as portas do Beit HaMikdash e também um motivo para se chamar Tefilá de Neilá. Ela é feita no finzinho do dia, bem em cima mesmo do pôr do sol. E é um momento propício se aproveitar os últimos momentos antes de Hashem selar como vai ser o nosso ano. No finalzinho da Tfilat Neilá, que aliás tem poemas muito bonitos em Tfilat Neilá, tem diversas vezes se fala Hashem Hashem na reza de Neilá, de fato para aproveitar bem. No final de Neilá se fala alguns versículos após o Hazan. Então, em primeiro lugar se fala o Pasuk Shema Israel, e conforme consta no Sidur, que o Shlá escreve, que é um momento para a pessoa pensar que ele está pronto a entregar a sua alma para Hashem. E falar Shema Israel, de fato, como muitos de nossos antepassados e irmãos falaram em diversos momentos da história, entregando a alma para Hashem, Al-Kidush Hashem, para santificar o nome de Hashem. Em seguida se fala Baruch Shem 3 vezes, e depois disso se fala Hashem o Elohim 7 vezes, que é relativo aos 7 céus. Primeiro porque Hashem estava com uma presença mais forte no mundo durante Yom Kippur, e nesse momento ele está subindo, nós acompanhamos ele, falando Hashem o Elohim, que Hashem é nosso Deus. E também é uma forma de demonstrar que a grandeza de Hashem, que ele está acima dos 7 céus, por isso nós falamos 7 vezes Hashem o Elohim. Depois disso, tem o famoso toque do Shofar, que esse toque do Shofar tem inúmeros motivos, não indica o final do jejum, porque como nós já mencionamos no começo da semana, precisa ouvir Avdalá para poder comer, e o Shofar é tocado quando ainda nem saiu Yom Kippur, ainda falta alguns minutos para sair Yom Kippur. Você tem que esperar passar o horário e ainda tem Avdalá, só depois da Avdalá é que pode comer e quebrar o jejum. Esse toque do Shofar lembra de novo o fato de Moshe ter descido nesse dia com as 2 tábuas. Quando Moshe desceu, se soou o Shofar. Além disso, no momento que nós recebemos a Torá, o povo não podia se aproximar do Monte Sinai, porque ele estava com uma presença divina muito forte. Como que o povo ia saber quando já não tem mais presença divina forte e pode voltar a subir na montanha? Com o soar do Shofar. Então, assim também, final do Yom Kippur, demonstrando que aquela divindade tão forte que tinha presente no Yom Kippur já não está mais, se toca o Shofar. E assim tem um monte de outros motivos porque se toca o Shofar nesse momento. Depois disso, nós rezamos a Tfilá de Arvit, já dia seguinte de Yom Kippur, Motsai Yom Kippur. Lembrando que tem que falar Tachonantano, Avdalá. E depois de Arvit, nós ouvimos a Avdalá. E aí sim, está liberado para a pessoa comer, quebrar o jejum. Em seguida, também se costuma, no final do Yom Kippur, se fazer Kiddush Levaná. Já que é um momento alegre, está todo mundo feliz que terminou Yom Kippur e que foi selado por um bom ano, é um momento propício para se aproveitar essa alegria e fazer Kiddush Levaná, mas, de preferência, não se deve fazer Kiddush Levaná com fome. Para fazer com alegria, você só deve comer alguma coisa antes e depois fazer Kiddush Levaná. E depois disso, como diz o Shlomo HaMelech, Lech echol besimcha lachmecha, vai e come o seu pão com alegria, que Hashem já aceitou aquilo que você tinha para apresentar para ele. E depois disso nós vamos para nossas casas e comemos uma refeição festiva de Motsai Yom Kippur. Não se fala nada, se come. Se come uma refeição festiva. Depois disso também há o costume, uma vez que terminou Yom Kippur, então para demonstrar que nós estamos começando com o pé direito e vamos de uma mitzvá para outra mitzvá, se costuma começar a construir a sukkah quando termina Yom Kippur. E pessoas que não vão construir sukkah na sua casa ou não dá ainda, sei lá por qual motivo, então pelo menos pegar e estudar um pouquinho sobre leis de sukkah. E leis de sukkah, dessa forma demonstrando que ele está saindo com o pé direito e Yom Kippur. Aproveito o momento para desejar para todo mundo um Gmar Hatimah Tová, que as filó de todo mundo sejam bem aceitas lá em cima e que tudo aquilo que cada um pedir, Hashem atenda prontamente e principalmente que Hashem deixe também os portões lá em cima abertos para durante o ano, conforme o pessoal vai necessitando de coisas, sempre os portões estarem abertos para os nossos pedidos e também como se costuma antes de Yom Kippur pedir desculpas para qualquer coisa. Então, publicamente, se alguma vez eu ofendi alguém ou deixei de dar atenção para alguém, peço desculpas e que Bezerra Tashem todo mundo seja selado por um ano muito bom. Amém. Yeah.